Muito bem, vamos lá então para os nossos ouvintes.
Opa. Olha a mensagem!
Vamos lá então, com mensagens por aqui. Olha, nova por aqui, pelo menos o problema sim, não sei o nome dela. Ela diz o seguinte, deixa eu ver. Silva, é a Silva? Van Silva, da comunidade Santa Paulina. Bom dia, Rai. Vocês acreditam que essas limpezas que a prefeitura está fazendo nos quintais vai diminuir muito a dengue? E por que pararam o fumacê?
Tá, primeira pergunta. Qual é o nome dela?
É a Van Silva.
Van Silva, bom dia, tudo bem? Então, a limpeza nos quintais vai ajudar sim. Mas, aí tem o mas, se o morador, se os donos dos terrenos não manterem a limpeza em dia, meio que não vai ajudar em nada. Tá?
Então, importante a limpeza
mas tem
pela
que
prefeitura, mas aí você
tem que
fazer.
Exato.
Aí no local de baldios é a prefeitura mesmo, né?
Exato.
Não tem jeito. Tem que passar sempre fazendo isso aí, porque
agora,
é fundamental.
Em relação ao fumacê, aí é aquela situação que nós estávamos conversando lá na
sim,
sala.
Interessante.
O fumacê, ele é como se fosse um Baygon grandão, entendeu? Uhum. Ele vai ter ali os seus 40 minutos de ação, acabou. E outra situação, ele só vai matar os mosquitos que nós chamamos de alados. Ele é da classe dos adulticidas, tá? Ele só vai matar os mosquitos adultos, alados, ou seja, que voam. Só que, como eu falei, o maior foco não é os adultos, são os ovos. Uma fêmea de mosquito do Aedes aegypti bota até 400 ovos por dia. Uma fêmea. Quantas fêmeas a gente deve ter dentro de uma sala, né? E aí, quando a gente vai fazer a captura, tem um estudo em São Paulo que eles fizeram, inclusive encabeçado por Dr. Ricardo, que é uma referência no Brasil do fumacê, tá? Eles fizeram isso, a gente captura um mosquito, separa por sexo, a gente identifica o sexo e conta. Numa quadra lá de São Paulo, eles contaram mais ou menos 360 fêmeas. Agora, multiplica 360 fêmeas por 400 ovos por dia.
Meu Deus.
Muito ovo. Então, assim, é muito mais fácil, quando a gente pensa nesses cálculos, é muito mais fácil, e também a partir do pensamento de que cada ovo já nasce contaminado, que o ovo já está contaminado, ele é botado já contaminado, é muito mais fácil eliminar o criadouro do que o mosquito.
Naquele momento. Então,
exato.
Então não vai ter mais fumacê, no caso.
Não é que não vai ter. O fumacê é a última etapa de quando você não consegue controlar mais nada. Entendeu? A gente trabalha o ano inteiro, inclusive agora, que nem eu falei, agora é a hora de se cuidar do quintal, cuidar das nossas casas, exatamente por conta disso. A gente trabalha o ano inteiro para a gente não ter o surto de dengue. Porque vai ter o ano todo. Não tem como você tirar o mosquito do ambiente. O ambiente é dele. Uhum. A casa é dele, em tese. Entendeu?
Muito bem. Temos mais um ouvinte no ar. Deixa eu trazer para cá. É a Hilda Lopes. Deixa eu ver. O Van. Eu não sei se é o Van ou a Van. Bom. Quem te trouxe agora o ouvinte aqui. Não sei se é o Van ou a Van. Van Silva aqui. Vamos lá. Hilda Lopes. Bom dia. Tudo bem, Hilda?
Bom dia, Rai. Bom dia a essas moças aí entrevistadas.
Meu esposo
teve dengue 2 anos atrás, ele ficou tão mal, nem a Covid deixou ele mal, quanto a dengue. Deixou uma sequela nele de falta de ar, que até hoje, até para tomar banho, ele se sente cansado. Aí eu queria saber por que, a dengue parece que é pior do que a Covid.
Obrigado, Hilda Lopes. E então?
Eu acredito que pode ter sido chikungunya, porque a dengue, o paciente sara e não fica com sequela. Já a chikungunya tem paciente que fica com sequelas gravíssimas. Mas eu aconselho também a Hilda a procurar um cardiologista.
Neurologista também.
Para ver se ele não tem chagas. Também.
Bem, uma grande possibilidade. Entendo. Também é uma doença transmitida por vetor.
Uma doença transmitida pelo vetor. E, inclusive, o coração vai ficando grande e quando chega a aparecer, o paciente já está com falta de ar, já está com várias sequelas. Então, eu aconselho ela a procurar um médico para avaliar melhor. Porque pode ter sido só chikungunya? Pode. Mas ele pode ter aí, junto com essas manifestações diferenciadas, ter outro vetor que picou ele, além do Aedes aegypti.
A gente pensa em chikungunya porque, diferente da dengue, a dengue é uma doença hemorrágica. Ela vai causar hemorragia, notoriamente. A chikungunya, ela é uma doença neurológica. Ela vai atacar os nervos. Ela é neuroinvasiva. E ela, geralmente, as pessoas que têm, elas vão ficar com sequelas se não cuidar muito cedo, sabe?
Bom, eu não sei como foi o caso da Hilda.
É.
Se ela fez o tratamento e parou quando estava melhor ou não sei como foi. Aí eu pergunto para vocês. Aí é uma dúvida para vocês, realmente. Sim. Por exemplo, não tinha como descobrir nessa questão do esposo da Hilda, se não era uma dessas doenças? Ou como
tinha,
fazia?
Tem que fazer o exame. Só que, que nem eu falei, nós temos o lacinho aqui e o padrão ouro não é teste rápido. O teste rápido, ele pode dar um falso positivo, um falso negativo. Por quê? Essas arboviroses, elas são muito semelhantes. Quando você faz um teste rápido, você pode até estar positivo, mas para outra doença que não dengue. Entendeu? Qual é o exame padrão ouro? RT-PCR, que ele vai analisar o DNA do vírus no seu sangue.
Mas aí o médico poderia ter pedido, então, esse...
É ideal que se peça. Esse é o que a gente espera que peça, né? E o que acontece? Uma das outras das complicações desse exame é que o paciente, ele tá com, do primeiro ao quinto dia, a gente consegue fazer o RT-PCR, depois IgG e IgM, que são as sorologias que a gente fala. Só que o marido da Hilda, se ele fizer hoje o IgG e IgM para dengue, ele vai dar o sinalizador que ele teve contato com dengue. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que teve. Em alguma vez na vida dele, ele teve. Entendeu? A gente vai conseguir analisar que ele teve dengue. A gente só não vai saber dizer quando. Entendeu?
Então, aqui ela tem que passar agora, digamos. A Hilda vai lá com o esposo dela, vai em que especialista?
Seria interessante o cardiologista, como a Magna falou, para poder avaliar essa questão da falta de ar. Não é normal, tá? Nem com a chikungunya não seria considerado normal. A Chagas, ela sim, ela vai trazer esse problema cardíaco, ele evolui com o tempo e vai dar sim problema respiratório. Porque o coração, e bem a grosso modo, o coração e o pulmão andam juntos. Um tem problema, o outro tem problema. Se o coração tem problema, posteriormente o pulmão vai ter problema. Se o pulmão tem problema, posteriormente o coração vai ter problema. Então é interessante ele ir num cardiologista. E é interessante também ele passar por um neurologista.
E ele vai passar, vai falar um pouco também do que aconteceu antes, né? E com certeza vai ajudar bastante.
Sim,
né? Muito bem, Hilda. Espero ter respondido para você, tá bom? Subtenente Coelho, como é feito o cruzamento dessas informações dos 52 municípios com a AGVISA?
Cara, é trabalho, né? É, nós temos um sistema que é alimentado, né?
Vários, né?
Vários. Vários sistemas. O SINAM. Que é um sistema de notificação
compulsória. Sim, não. Sistema de notificações de agravos.
Mas aí é feito pelo município, no
isso,
caso,
sim,
né?
Pelo profissional de saúde.
Do município, eles lá, tudo que acontece, vão alimentando aí.
Porque a notificação é compulsória, ela já diz compulsória, ela é obrigatória.
Obrigatória em todo o território brasileiro, viu?
Inclusive, esses números que tem no boletim, só é assim, uma ideia do que nós temos no estado, não é o real.
Pode ter porque subnotificação.
Isso,
exato.
Né? Subnotificação, o profissional não notifica.
Assim, eu vou julgar pela Hilda. Será que a Hilda foi atendida e foi realizado o teste?
O esposo dela.
De dengue,
caso.
Exato, é, o esposo dela. E se ele foi atendido, será que foi notificado? Entendeu? Muitas vezes a gente tem a subnotificação, ela se dá exatamente por conta disso. Às vezes a gente está passando mal, não vai na unidade ser atendido, não é notificado, não é visto. E o próprio Ministério fala que para cada notificação, não é nem caso positivo, para cada notificação realizada tem de 7 a 10 casos que não estão sendo notificados.
Olha aí.
Entendeu?
Ela está dizendo, a Hilda está dizendo que foi feito o exame e deu dengue. Então... pode, como isso. Ela ficou com sequelas, então, que ela está dizendo,
então, ela
né? Então,
pode
tem que
procurar outro profissional para ver se
o que é só isso.
Se é só isso mesmo.
É.
Gente, e no começo, de novo, a gente volta para aquela situação que a gente anunciou, inclusive, aqui. Está sentindo alguma coisa lá no comecinho? Procurou o UBS, né?
É.
Ah, uma coisa mais pesado, já vai para as UPAs.
Exato.
Né? E as UPAs que encaminham lá para o João Paulo. Não vai direto no João Paulo, não, porque vai...
É porque,
fica uma
assim,
loucura, na verdade.
É, nem a porta aberta, só
exato,
chega com encaminhamento.
Se você está sentindo febre, dor de cabeça, mal-estar no teu corpo, é aquela situação que nós falamos. Começa imediatamente, dentro da tua própria casa mesmo. É, se você tiver o soro de reidratação oral, toma um soro de reidratação oral. Se você sabe fazer, é interessante fazer, tomar. Mas se não tiver também, tudo bem, toma água. Água, suco, vou falar até que nem o nosso amigo Dr. Gladson. Toma até Coca-Cola, mas tem que ser líquido.
Tem que ser líquido. E não pode ser remédio também, pelo amor de Deus, né?
Evite tomar os anti-inflamatórios, por favor, né? Mas, assim, se reidrate e descanse, deitar mesmo, descansa. Mas vai na unidade básica de saúde. Começou a sentir...
O problema é o descanso.
As pessoas então, né? Deixa quieto. Começou a sentir dor no estômago, começou a sentir vômito, começou a sentir náusea, aí você tem que obrigatoriamente voltar no hospital.
Um dos sinais de alarme da dengue é vômitos coercivos, né? Que são mais de 2 vômitos por hora. E dor abdominal. Quando o paciente já apresenta dor abdominal, ele já é sinal de alarme. Ele vai ficar grave.